Amanhã uma expectativa sim, né? Pelo ato em si, que amanhã será votado o relatório final da CPI da Covid. Relatório esse que, só para a gente explicar, né, doutor, o que um relator, ao final de uma CPI, ele pode apresentar? Eu gostaria dessa conversa com o senhor hoje, justamente para explicar aos nossos ouvintes. A CPI não tem, vamos dizer assim, autoridade para definir nada. Ela vai chegar à conclusão de um trabalho de várias audiências, várias oitivas, depoimentos, né, que foram feitos, ouvidos, e dali parte um relatório. E aí, a partir daí, que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. O relatório final, o que que o relator, no caso, né, o senador Renan Calheiros, ele pode apresentar no relatório dele? Ele pode pedir o indiciamento de pessoas ou ele pode já indiciar pessoas?
Letícia, veja só. Tudo o que a gente gostaria que acontecesse no Brasil, eu digo tudo o que a gente gostaria, a gente que tem uma visão de cidadania, que tem uma visão do Estado Democrático de Direito, tem uma visão do direito propriamente dito, de qualidade técnica na produção, né, dos trabalhos, dos votos, das pessoas, dos nossos representantes, que são evidentemente nomeados para isso, era que a gente tivesse um relatório politicamente isento, juridicamente forte, né? Ao final de qualquer trabalho de qualquer comissão parlamentar de inquérito. O fato é que não acontece desse jeito. Né? O fato é que tudo que não pode ser um investigador, tudo que não pode ser um juiz quando examina um processo, tudo que não pode ser um promotor quando oferece uma denúncia, né, é tendencioso. O que eu quero dizer com isso? Que no momento em que ele coloca as impressões pessoais dele, né, levando em consideração a vontade dele de concluir por uma forma ou de outra o trabalho, esse trabalho fica necessariamente comprometido. Não que ele fique inválido, não que ele fique imprestável, não. Mas ele fica politicamente comprometido, ele fica juridicamente comprometido porque ele fica politicamente enxertado. Né? E, infelizmente, não obstante a gente ter tido, né, durante várias oportunidades, várias comissões, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, no Congresso Nacional, vários resultados muito proporcionalmente válidos para a sociedade, o que a gente vê, na verdade, é uma peça política, e essa peça política poderia produzir muito mais se não tão politizada fosse. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Amanhã, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, vai entregar à votação dos seus pares a conclusão de todos os trabalhos que foram feitos. Trabalhos esses que foram feitos de investigação muito aprofundada. Né? É claro que excessos foram cometidos em nome da politicagem, em nome dos interesses políticos, mas trabalho sério foi feito ali, trabalho de investigação correta foi feito ali, e chegou-se a um número muito grande de atos que são considerados atos ilícitos. Agora, né, o fato de você identificar um ato ilícito e o fato de você identificar a autoria de vários desses atos ilícitos não significa dizer que todos aqueles atos ilícitos podem ser imputados a alguém, porque eu quero que eles sejam imputados a alguém, porque é politicamente importante e conveniente que eles sejam imputados a alguém. Eu estou dizendo o seguinte, pelo que eu andei vendo, Letícia, muita coisa ali, muito ato errado, muita conduta equivocada e muita conduta criminosa pode ser imputada a várias pessoas ali, inclusive ao presidente da República. Mas nem tudo que se quer imputar ao presidente da República e a outras pessoas ali, juridicamente se adequa a essa função da CPI. Então eu espero que amanhã, apresentado o relatório do senador Renan Calheiros, com os indiciamentos, aí eu respondo a sua pergunta, né? E esses indiciamentos são próprios de qualquer investigação. E o que é o indiciamento? Ora, eu investiguei um fato que a mim inicialmente parecia ser criminoso. Eu concluí pela aparente criminalização, pela aparente a característica, a materialidade dessa conduta criminosa, e identifiquei uma pessoa a quem supostamente eu posso imputar a autoria desse fato. Então, há indícios suficientes para que eu possa apontar a autoria desse fato criminoso a alguém. É isso que acontece com o indiciamento, é isso que é o indiciamento. E a partir de então, Letícia, esse relatório final com os indiciamentos vai ser remetido para as autoridades competentes de acordo com o foro de cada uma das pessoas que foram indiciadas, para que essas pessoas possam ser, à vista do Ministério Público, né, denunciadas pelos crimes e processadas judicialmente, ou então, se o Ministério Público entender por bem, ele fará outras investigações mais aprofundadas, para caracterizar melhor ou para excluir a hipótese criminosa, e pedirá, então, se não for oferecer denúncia, pedirá o arquivamento em relação a determinadas pessoas e a determinados crimes, ou determinadas pessoas e determinados crimes.
As pessoas têm participação aqui já de ouvinte, doutor? Daqui a pouquinho eu coloco a participação deles. Os senadores, né, aqueles que estão, que vão votar, que já disseram que vão votar pela aprovação do relatório, estão confiantes de que a PGR ou os ministérios, porque a gente tem que falar os ministérios públicos, né? Porque cada, dependendo da pessoa, vai ter que ser o Ministério Público da região onde ela atua, onde ela atuou.
Sim.
Eles acreditam que isso vai chegar e vai ter movimentação, sim, por parte da PGR e por parte do Ministério Público. E assim, a gente acredita também que de tanta coisa que foi apresentada nessa CPI, de não ser considerado nada por parte dos órgãos de investigação, é um tanto quanto complicado, né, doutor?
Olha, Letícia, pelo que eu percebi, tem muita coisa muito bem provada, tem muita coisa muito bem, vamos dizer assim, do ponto de vista da arquitetura jurídica da conduta, muito bem delineada. Eu não tenho a menor dúvida que o resultado dessa CPI será um número muito grande de ações penais. Agora, o Ministério Público, seja ele o Ministério Público Federal, seja ele o Ministério Público Estadual, ele não está obrigado a oferecer denúncia, porque a Comissão Parlamentar A, B ou C chegaram a essas comissões, chegaram a tal ou qual conclusão. O Ministério Público forma a sua opinião, a gente chama de opinião delicti, né? E essa opinião de elite vai ter no sentido de vou denunciar porque os elementos são suficientes, vou aprofundar as investigações porque há indício de crime, mas não há indício de material de autoria comprovado, ou a materialidade não está tão densa assim, então eu vou aprofundar as minhas investigações, cabe ao Ministério Público fazer isso, ou então o Ministério Público chegar à conclusão de que aquele fato que foi apurado não é crime, ou aquela autoria que foi apontada efetivamente não corresponde ao crime que foi praticado. O Ministério Público tem autonomia para isso. Não quer dizer que o fato de haver indiciamento vai gerar imediatamente as ações penais. Agora, pelo andar da carruagem, toda a produção que a gente viu a CPI realizar durante esses 3, 4 ou 5 meses, ou mais até que isso, nos últimos pelo menos, eu não tenho a menor dúvida de que ocorrerão, as denúncias ocorrerão e essas ações penais, e haverá, né, ações penais em desfavor de várias pessoas. Quem são essas pessoas? Efetivamente, eu não posso dizer, não posso imaginar. Acredito que pode ser que exista até, inclusive, em relação ao presidente da República, mas acho que isso tem que ficar muito próprio, muito adequado, muito tecnicamente apontado no relatório final que vai ser votado.
Isso é a grande expectativa de amanhã também, né? Para saber se haverá algum indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Doutor, tem participação do Marcos aqui para o senhor, conversando com o senhor.
Só uma informação aí. Só que na CPI da Covid, todo tem prova, entendeu? Mesmo que a pessoa quiser tendencioso, se não tiver prova, não tem como, entendeu? Mas ali, nesse caso aí, tem prova e muita prova gerada pelo próprio os acusados, entendeu?
É isso que acho que a gente acabou de falar aqui, que o senhor acabou de explicar, né, doutor?
Veja, Letícia, mesmo o processo, quando ele é político, né, e o impeachment é um exemplo de processo político, é necessário haver um mínimo de prova da conduta que está sendo imputada. Senão a gente se transforma no tribunal de exceção. Né? Mais ainda, uma CPI como essa da Covid e outras tantas que ocorreram, ela, para gerar uma ação penal, é necessário que essa ação penal seja iniciada, né, através de uma denúncia, acompanhada de prova robusta que justifique o processamento dessa ação penal. Outras provas podem vir a ser produzidas no curso dessa ação penal, mas é preciso que haja um nível de prova já suficiente para que o juiz possa receber essa denúncia após uma defesa prévia, após uma defesa preliminar, mas existam provas suficientes para embasar essa denúncia. Porque a gente não pode imaginar que se denuncie aqui para se provar no curso do processo. É preciso que a denúncia seja acompanhada de um número, de uma quantidade razoável, de um conjunto razoável de provas, para que ela possa ser processada e que chegue ao final pela absolvição, pela condenação, mas de alguém por algum fato criminoso. Né? Crime político no Brasil, a gente não pode tolerar, sequer mencionar, quanto mais é um processo formado por um crime político.
Quando se fala em CPI, infelizmente, já chegou assim, né? Já chega com aquela coisa, vai acabar em pizza. Mas não é muito bem isso que a história nos conta, não. Teve a CPI, por meio de CPI, já teve uma movimentação muito intensa, principalmente, vamos pegar como exemplo aqui, o caso Collor, né, doutor?
Era o caso do Collor, no próprio Mensalão, né? A CPI do Mensalão, ela dos Correios, na verdade, que gerou o caso do Mensalão, ela gerou condenação para diversas pessoas, inclusive várias pessoas politicamente graduadas, né? A CPI do Collor, a CPI do PC, na verdade, que não foi a CPI do Collor, foi a CPI do PC, ela trouxe a própria renúncia do presidente Fernando Collor e outras providências foram tomadas. E além disso, né, Letícia, a CPI, ela tem uma característica muito interessante, que elas jogam luz sobre determinadas práticas. Ainda que não haja condenação propriamente dita de alguns autores coroados, ela joga luz sobre determinados setores, sobre determinadas práticas. Por exemplo, né, a gente viu práticas de planos de saúde, de operadoras de planos de saúde nessa CPI agora, virem a público que outrora não se sabia. Né? A gente viu práticas de aquisição de vacinas, de creditação de laboratórios nessa CPI que outrora não vinham a público. E também foi importante por esses lados. Então, a CPI, elas têm essas características também, que a gente muitas vezes não se depara ou não chega a essa conclusão tão rapidamente, porque a gente fica preocupado em se vai haver ou não vai haver indiciamento da pessoa que a gente apoia ou da que a gente rejeita, né? Essa que é a grande questão. E a gente perde um pouco o fio da meada quando foge dos outros assuntos que são produzidos pela CPI, são muito importantes, porque elas revelam a função fiscalizadora do Poder Legislativo.
Certo, então, doutor Gustavo, olha, fica então aqui nosso próximo bate-papo na quarta-feira para comentar a respeito, então, enfim, desse relatório final e todo o desdobramento que nós vamos ter depois dessa apresentação até quarta-feira. Ixi, muita água vai rolar. Doutor, muito obrigada.
É isso aí, Letícia.
Uma excelente semana para o senhor, viu?
Boa semana para toda a família Godinez.